Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Oi, oi, gente. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite para você, onde quer que você esteja nos acompanhando ao vivo pelas ondas da Bandeirantes 1360 AM ou pelas ondas da nossa rádio web Brasil de Fato. Mas se você não está nos ouvindo ao vivo, escuta uma das reprises ao longo da programação da Bandeirantes ou escolhe um outro horário para ouvir na íntegra o nosso programa no site do Brasil de Fato, então para você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário. E sempre é bom lembrar que é tão bom quanto contar com a sua audiência, contar com a sua participação, não é mesmo? Aliás, melhor ainda poder contar com a sua participação. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de voz com a sua pergunta, comentário, crítica, elogio, enfim, sua sugestão, seu alô, vai ser sempre muito bem-vindo. O nosso número, caso você ainda não tenha anotado, é o 993734327.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques desta quinta-feira. IBGE anuncia corte de 25%, melhor dizendo, no orçamento do Censo 2020. Alerj aprova projeto de lei que autoriza o porte de armas a agentes do DEGASE e deputados estaduais. Segundo especialista, reforma da Previdência pode acabar com 5 milhões de empregos em 10 anos. O da cesta básica no Rio aumenta novamente. E para relaxar um pouco e saber sobre os eventos que vão agitar a cidade neste fim de semana, hoje é dia do quadro Rio, Rua e Cultura, com Thales Reis. Aguarde!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem sido alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro, que não concorda com os indicadores do desempenho de seu governo levantados pelo Instituto. Recentemente, o órgão declarou que estuda reduzir o questionário do Censo 2020 para reduzir 25% das despesas com a operação. Segundo informações do jornal Valor Econômico, o Censo 2020 estaria orçado em cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais. A redução no custo e no tamanho do censo foi discutida em uma reunião entre a presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que já havia sugerido a simplificação do levantamento e autossacrifício por parte do Instituto. Para entender melhor os motivos que levam a essa redução no orçamento, bem como as possíveis consequências das mudanças no Censo 2020, nós vamos conversar agora com Dione de Oliveira, que é dirigente nacional da Associação dos Servidores do IBGE. Muito boa noite, Dione.
Boa noite, Denise. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo.
Dione, muito obrigada pela sua participação, especialmente para ajudar a gente a entender por que o censo demográfico é importante para o Estado e para a sociedade brasileira, para que a gente possa ter a verdadeira dimensão desse corte, né?
Sim. O censo demográfico é a única base de dados que vai proporcionar dados sobre a pessoa, sobre o domicílio, sobre a infraestrutura urbana, em todos os municípios, com a possibilidade de ter recorte, inclusive, por setor censitário, que são pedaços do município, né? Então, pode ser por bairro, dependendo do tamanho desse município, claro, né? Então, apenas com o censo demográfico, a gente tem a capacidade de ter um retrato bem detalhado sobre as desigualdades, sobre as características da população, sobre as necessidades de escolas, de creches, de hospitais, e através desses dados, além de referência para políticas públicas, esses dados são fundamentais para monitorar o resultado dessas políticas, né? Então, é através do Censo Demográfico que a gente pode ter uma radiografia completa, né, do território, das pessoas, como é que elas se deslocam. A gente também tem dados sobre imigração. É um conjunto de informações que tem um potencial enorme para as políticas públicas e também vinculação legal, né, a respeito desses dados. Por exemplo, os dados do Censo Demográfico são fundamentais para a distribuição dos fundos, do Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Então, tem que ter a população medida pelo censo para distribuir esses recursos.
Quer dizer, mais do que a população medida pelo censo, o censo vai além nas suas perguntas, né? Não é meramente contar quantas pessoas tem em cada município. São informações que, como você mesma disse, são fundamentais, tanto para elaborar políticas públicas, quanto para monitorar o funcionamento dessas políticas públicas. E o Brasil, um país com dimensão continental como o nosso, a gente precisa saber o que acontece em que lugar para poder administrar, né? Sem ter informações a respeito da população do nosso país, fica inviável administrá-lo. Não dá para fazer isso no achismo.
Com certeza. É como eu disse, a gente precisa de informação para elaborar as políticas, para acompanhar as políticas, o resultado dessas políticas sobre as pessoas, sobre a economia, sobre a sociedade. É fundamental que a gente tenha o censo.
E aí vamos falar desse corte, Dione de Oliveira, em termos práticos. O que é que vai significar esse corte de 25% no censo 2020? É um quarto, né? Como é que essa notícia chegou aos servidores do IBGE e o que é que vai representar esse corte?
Olha, essa notícia nos chegou muito mal, né? Em primeiro lugar, porque a solicitação de recursos para o Ministério, ela já foi rebaixada. Tinha a estimativa inicial de gastos, que era de 3 bilhões, né, e 400, mas a presidente, a Suzana Guerra, ela encaminhou já uma proposta de corte de 25%. Então, esse já é o que ela está reivindicando, né, uma proposta rebaixada. Então, daí o que vai ser aceito pode ser ainda menor, né? Então, esse corte, apesar do que a própria presidente tem divulgado, né, que para isso a gente teria que fazer um esforço enorme de redução de questionário, de redução da amostra, essas duas possibilidades, elas não existem. E no caso de redução do questionário, o impacto no orçamento, ele é marginal. Então, a justificativa de cortar o questionário do censo com o propósito de reduzir o custo, ela não é factível, né? Então, cortar o questionário não vai reduzir o custo.
Pois é, também fiquei tentando entender como é que cortando o questionário ia fazer alguma diferença, mas como eu não sou do IBGE, eu não sou especialista, eu não estava entendendo como é que isso poderia ter algum impacto. E agora você diz que não vai ter. Cortar o questionário não altera em nada o custo, né?
Mas teoricamente o que se argumenta é que um questionário menor, ele é feito mais rápido. Então, se ele é feito mais rápido, o mesmo entrevistador faz mais entrevistas, né? E o gasto com entrevistador, ele é um gasto significativo. Só que você abrir um domicílio, você conversar com as pessoas, depois que você começa a entrevista, tem pulos, digamos assim, saltos no questionário, porque depende do perfil de cada pessoa. Uma pessoa não vai responder todo o questionário do censo. Isso é muito difícil. Então, não é relevante você cortar questionário. Né? Isso é marginal em termos de impacto, porque, na verdade, você não muda muito o tamanho da entrevista, né? Então, é esse que é o argumento. Então, a gente já concluiu que é marginal. Então, tem mais um apelo midiático do que uma fundamentação concreta para a redução do gasto. Né?
Pois é, a redução desse questionário seria como se a gente abrisse só um pedacinho da janela para conhecer a realidade. É mais ou menos isso, Johnny?
Isso, exato. Então, coisas que a gente considera fundamentais poderiam ser cortadas, né? E essa reflexão do que é necessário e do que pode ser suprimido é uma reflexão que o corpo técnico já faz à medida que são feitas provas, testes com o questionário do censo. Então, uma pergunta que ela não está bem feita, ela não é bem entendida, ela é cortada. Uma pergunta que a área considera que ela não é fundamental, ela pode ser cortada. Então, não tem mais o que fazer no questionário que poderia dar um resultado significativo. Não tem mais o que mexer. Então, é preocupante esse anúncio de que ainda está na mesa redução do questionário.
Pois é. E para a gente, né, a gente que está do outro lado, ouvindo essas informações, é possível fazer alguma coisa, tirar alguma conclusão a partir disso, Johnny?
Olha, tanto a redução do questionário quanto a redução da amostra, a gente já concluiu que tecnicamente não tem razão técnica para isso, né? Agora, existe uma motivação política, né, de mostrar serviços, de que estamos cortando, estamos proporcionando formas mais eficientes de realizar um trabalho, né? Então, é o que a gente chama de um apelo midiático, né? Essa é uma questão. A outra coisa é que a gente está em um contexto de sucateamento e de ataques ao órgão de estatística, né? Então, a gente tem como exemplo duas declarações do próprio presidente antes de tomar posse no ano passado e nesse ano, né, nos dois momentos questionando os indicadores de desemprego. Então, esse contexto deixa a instituição muito frágil.
Sim,
né?
Desacredita muito... o trabalho dos profissionais que estão envolvidos nisso, né?
Exato,
você falou do questionamento, ainda durante a campanha dos indicadores de desemprego e agora mais recentemente ele questiona os indicadores de desempenho do seu governo, né?
Sim, a gente considera que esse conjunto de ataques é um conjunto à produção de estatística, à produção do conhecimento e a possibilidade de retratar a sociedade, possibilidade de produzir informações fidedignas sobre a realidade. É como se foi dito em vários momentos, é como quebrar o termômetro.
É, só que quebrar o termômetro não faz a febre diminuir, né?
Exato.
Essa é uma imagem bastante interessante para a gente pensar. Dione de Oliveira, eu só tenho a agradecer a sua participação, os esclarecimentos aqui para a gente entender melhor o que representa na prática esse corte de 25% no censo de 2020, corte de um quarto, né, no censo de 2020. A Dione de Oliveira é dirigente nacional da Associação dos Servidores, dirigente nacional da Associação dos Servidores do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Johnny, obrigada. Uma boa noite para você.
Muito obrigada. Boa noite.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Ontem, dia 10 de abril, deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram por 44-1 o projeto de lei que permite o porte de armas para agentes do DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Além disso, foi também aprovado o porte para deputados estaduais, auditores fiscais do Estado e dos municípios e polícia legislativa. A medida precisa ainda ser sancionada pelo governador Wilson Witzel. Sobre a votação, o professor e pesquisador do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, Lênin Pires, disse estar preocupado quanto às possíveis consequências dessa política armamentista.
A proposta que foi votada, ela é extremamente cínica, né? Ela é cínica sobretudo porque se sabe que não há capacidade instalada no Estado em exercer a fiscalização de armas durante o trabalho por parte desses agentes, né? Eu também tenho uma preocupação de que esses atores podendo se armar, e que me parece, né, que tem aí estabelecida a ideia de que estariam se armando para se defender diante de eventuais ameaças, né, em decorrência da sua atividade, também pode facilitar, em alguns casos, a adesão a formas não legais de exercer controles territoriais, né? A gente tem visto isso acontecer nos últimos 20 anos, à medida que o porte de armas foi possibilitado a categorias profissionais que não necessariamente têm a ver com as agências policiais, né? No caso dos bombeiros, por exemplo, que hoje integram forças milicianas no Rio de Janeiro. Então é uma situação bastante delicada e que merece, da parte da sociedade, bastante reflexão.
Pois é, e ainda ontem a Comissão de Segurança da Alerj concordou em encaminhar um documento pedindo que os deputados que já possuem porte de arma possam andar armados pelo Palácio Tiradentes. De acordo com informações divulgadas pelo Jornal Extra, o próximo alvo da chamada bancada da bala será a mudança do regimento interno para derrubar a proibição do porte de armas em plenário. Em relação ao armamento dos agentes do DEGASE, vale lembrar que estamos falando de um órgão público que, segundo consta em seu decreto de criação, é responsável pela execução das medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário aos jovens em conflito com a lei. De acordo com a própria instituição, o DEGASE tem a responsabilidade de promover socioeducação no estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. Os problemas que impedem o funcionamento adequado do DEGASE do Rio, contudo, vão muito além da necessidade de armamento dos agentes. A falta de vagas, estruturas impróprias e a superlotação das unidades são, por exemplo, alguns deles, conforme explica a juíza Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e Juventude.
Hoje no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a gente tem uma carência de 1.086 vagas de internação da forma que foi reconhecido no plano decenal do atendimento socioeducativo elaborado em 2015. O que houve foi um crescimento da população no estado do Rio e na capital principalmente, um aumento da criminalidade, os índices de criminalidade nos últimos 12 anos aumentaram em relação aos adolescentes 1000%, e não houve a criação das vagas necessárias. Então hoje a gente tem o sistema socioeducativo à beira de um colapso pela absoluta falta de vagas. Nós fizemos um comparativo com outras grandes capitais do Brasil, então Rio comparado com São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre, que são capitais bastante populosas também. E o que a gente chegou à conclusão é que o Rio tem hoje um número de vagas semelhante, um pouquinho menos do que Porto Alegre. Enquanto o Rio tem 7 milhões de habitantes, Porto Alegre tem 1,5 milhão. Fazendo uma razão de número de vagas a cada 100 mil habitantes, a gente chega à seguinte situação. São Paulo tem 32 vagas a cada 100 mil habitantes, Porto Alegre tem 25, Belo Horizonte, que é de todas, tirando o Rio ainda, que está pior, tem 17 vagas a cada 100 mil habitantes, e o Rio só tem 5 vagas. Então isso faz com que a gente não consiga ter um atendimento socioeducativo eficiente, que de forma efetivamente ressocializar esse adolescente e impedir ele de continuar nessa escalada do crime.
A juíza ainda comentou sobre as consequências desse cenário para os jovens internados do Departamento Geral de Ações Socioeducativas.
A consequência prática disso é que eles dormem em alojamentos superlotados, onde não tem sequer cama para todos, então eles dormem dois numa única cama, às vezes até três, ou dois na cama e um no chão. Eles não têm vaga na escola dentro da unidade para todos estudarem, não têm acesso a cursos profissionalizantes e até as atividades internas, como, por exemplo, esportes, o transporte deles até o local da alimentação, né, o refeitório, acaba sendo prejudicado pela reduzida quantidade de agentes em comparação com o elevado número de adolescentes. O Rio de Janeiro está descumprindo sistematicamente a lei do SINASE, que estabelece o sistema socioeducativo e o atendimento socioeducativo.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
A reforma da Previdência continua preocupando muita gente que tem receio de não conseguir se aposentar. O governo de Jair Bolsonaro avalia que a reforma é importante para a economia brasileira, mas há especialistas que discordam. O repórter do Brasil de Fato, Juca Guimarães, da redação em São Paulo, conversou com o economista Marcelo Manzano, que afirma que a reforma da Previdência deve acabar com 5 milhões de empregos em 10 anos. Vamos ouvir a reportagem com locução de Daniel Giovanaz.
O desempenho da economia brasileira nos próximos anos será desastroso, com uma média de 450 mil novos desempregados por ano e uma redução de um ponto no Produto Interno Bruto, caso seja aprovada a PEC da Previdência, promovida pelo governo de Jair Bolsonaro. É o que afirma o economista Marcelo Manzano, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, da Unicamp. Segundo ele, a premissa do governo de que a reforma da Previdência, como está posta, vai salvar a economia é uma, abre aspas, bobagem, fecha aspas, e terá efeito inverso, aumentando o desemprego e a desigualdade social.
Essa afirmação é fruto de uma perspectiva muito particular e equivocada que a equipe econômica tem, que os economistas neoliberais têm, e que determina o nível de emprego numa sociedade é o custo da mão de obra. Se o custo da mão de obra for mais baixo, haverá maior demanda por trabalhadores. O que não é verdade, infelizmente, isso é uma falsa associação que nós fazemos com outros mercados, né? Mercado de banana, de tomate, etc. O mercado de trabalho não funciona assim, né? Há uma relação técnica entre o número de trabalhadores e as atividades econômicas.
Logo, as ofertas de emprego só aumentam quando há crescimento da atividade econômica nos mercados de produtos e serviços. A redução da massa salarial dos aposentados e pensionistas, por sua vez, deve estancar ainda mais a atividade econômica no país.
Mas o que determina o nível de emprego é, em última instância, a demanda. Ora, o que o governo está fazendo com a reforma da Previdência é encolher a demanda, né? É justamente contrair, vai tirar da economia aproximadamente aí 100 bilhões por ano, né, na conta do governo aí, do 1 trilhão em 10 anos. Então ele vai tirar 100 bilhões por ano que estão sendo regularmente transferidos para os trabalhadores de mais baixa renda, o que significa que esses trabalhadores gastam todo esse dinheiro que recebem, o que significa que eles, por meio do consumo, eles ativam a economia de maneira muito imediata. Eles têm, esse tipo de gasto tem um, o que a gente chama um efeito multiplicador muito, muito rápido sobre a renda e sobre a demanda. Você, então, o que o governo está fazendo é tirando 100 bilhões da economia e imaginando que vai haver emprego porque o custo está mais baixo. Isso é uma bobagem que resulta da teoria econômica ortodoxa, mas esses caras acreditam mais nisso do que na realidade.
De acordo com a análise de Manzano, é possível estimar que a retirada anual de quase 69 bilhões dos pagamentos do INSS deveria reduzir o PIB em cerca de 0,5% ao ano. Já os recursos poupados com os cortes dos benefícios assistenciais, que o governo estima em 1 trilhão de reais em 10 anos, devem tirar do PIB aproximadamente 32 bilhões de reais por ano. Portanto, as mudanças devem reduzir em um ponto percentual a taxa de crescimento anual do PIB até 2029. Assim, nas projeções de Manzano, o mercado de trabalho brasileiro perderá cerca de 450 mil ocupações por ano, na melhor das hipóteses, ou seja, 0,5% da população ocupada. Em 10 anos, o número se aproxima de 5 milhões de vagas de emprego a menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Daniel Giovanaz.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
E ainda falando sobre previdência, você sabe como surgiram os primeiros sistemas de previdência dos trabalhadores? Quem explica é o sociólogo Sérgio Domingues, do Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC, no quadro As Lutas dos Trabalhadores no Brasil e no Mundo. Vamos ouvir.
As Lutas dos Trabalhadores no Brasil e no Mundo.
Oi, pessoal do Brasil de Fato, mais uma vez aqui para falar sobre a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E uma questão importante é a defesa do sistema público de previdência social, que vem sendo atacado há muitos anos, há muitas décadas, e de novo, novamente estamos diante da necessidade dessa resistência. A previdência social, ela é resultado da solidariedade de classe dos trabalhadores. Quando a industrialização começou, em outros países, mas aqui também, os trabalhadores não contavam com um mínimo de proteção legal. A jornada de trabalho era determinada pelo patrão. Salário mínimo, indenização por demissão, aposentadoria, seguro, acidente de trabalho, nada disso existia. Se alguém fosse demitido e não arranjasse logo outro emprego, ia para a sarjeta. Se um acidente impedisse a pessoa de trabalhar por algumas semanas, também podia acabar na mendicância. Em resumo, era a terra sem lei, era a lei do cão, a lei do patrão. E diante disso, os trabalhadores começaram a organizar caixas de auxílio mútuo. Cada um contribuía com um pouco de tempos em tempos. Quando alguém precisasse, um desemprego, um acidente, uma invalidez, viuvez, órfãos, eles podiam contar com aquela economia que é surgida da solidariedade dos trabalhadores. Era pouco, por pouco tempo, mas muitas vezes evitava o pior. A Previdência Social foi surgindo da junção dessas caixas de auxílio, né, e sob pressão da luta dos trabalhadores. Então, as caixas deixaram de se resumir a algumas categorias, como ferroviários, portuários, tecelões, metalúrgicos, bancários. Elas foram sendo unificadas para que o máximo de trabalhadores pudesse contar com algum auxílio. O problema é que é um grande volume de dinheiro e isso despertou a cobiça dos banqueiros, dos patrões em geral. Então a história da Previdência Social sempre foi uma disputa pelo controle desses enormes recursos. Então, de um lado, os patrões cobiçando, né, esses recursos, de outro, os trabalhadores tentando resistir para manter a solidariedade dos explorados. É isso que nós estamos vendo acontecer novamente. E novamente nós precisamos defender a solidariedade de classe que está na base do sistema público de previdência. Como a solidariedade de classe sempre depende de muita luta e resistência, essa luta aí também vai depender muito disso. Então é isso, muito obrigado, um abraço.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
A primeira circunscrição judiciária militar converteu ontem em prisão preventiva as detenções em flagrante de 9 dos 10 militares detidos por atirar 80 vezes contra o carro do músico Evaldo Rosa dos Santos no último domingo. Segundo a juíza federal, Maria Queiroz Aquino, os militares descumpriram algumas regras de engajamento. Essas regras orientam a atuação dos militares, como, por exemplo, só atirar em oponentes claramente identificados e, ao fazê-lo, mirar membros inferiores. Além de Evaldo, que foi morto no local, os disparos feriram também Sérgio Gonçalves e Luciano Macedo. A defesa informou que vai pedir o habeas corpus dos investigados e afirmou que considera a prisão ilegal.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que todos os brasileiros poderão emitir um novo formato de identificação chamado DNI, Documento Nacional de Identidade. A repórter Gabriela Mesquita traz os detalhes.
Ainda sem data específica, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgou que todos os brasileiros poderão emitir o novo formato de identificação oficial e digital a partir do segundo semestre deste ano. A finalidade é integrar diversos registros, como CPF e o título de eleitor, em um único documento que foi intitulado DNI, Documento Nacional de Identidade. O novo registro vai aproveitar o banco de dados dos eleitores já cadastrados no país, cerca de 90 milhões de pessoas. O documento irá substituir a apresentação de outros papéis de identificação, como CPF, título de eleitor, certidão de nascimento e de casamento. O DNI vai funcionar na forma de um aplicativo para Android e iOS e só poderá ser baixado uma única vez e instalado em um único dispositivo. A confirmação de que determinada pessoa é ela mesma será feita com a ajuda de autenticação biométrica e quem já cadastrou sua digital na Justiça Eleitoral não vai precisar fazer o procedimento novamente. O aplicativo apresentará também o QR Code, que será criado de forma dinâmica a cada novo acesso, mantendo os dados de validação vinculados à data e à hora de sua geração. Além disso, o DNI mostrará no canto superior direito, como marca d'água, um código de verificação contendo 20 caracteres, procedindo da data e da hora em que foi gerado, segundo o órgão em nota. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Pesquisa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que o custo da cesta básica aumentou em todas as capitais do país no último mês. E para saber como esse aumento impacta as famílias daqui do Rio de Janeiro, sobretudo, nós vamos conversar agora com o economista e técnico do DIEESE, Fernando Benfica. Muito boa noite, Fernando.
Boa noite.
Obrigada pela sua participação. E eu queria te pedir para começar dizendo para a gente quais são os produtos que compõem hoje a cesta básica das famílias brasileiras. É natural que o custo da cesta básica suba praticamente todo mês? É normal isso?
O primeiro esclarecimento, né, são 13 produtos, né, que compõem a cesta básica, né? São víveres alimentícios diversos, né? Você tem batata, banana, feijão, farinha, leite, pão, enfim, alimentos que são considerados bem básicos, né? E que foram, na verdade, determinados num decreto, lei, já, ainda nos anos 30, né? Era Vargas, né? Que regulamentou uma lei também na mesma época que estipulava qual seria um nível de alimentação mínimo para alimentar um adulto, um trabalhador adulto. E como se fosse uma, na época até se chamava de ração mínima, mas a questão é de ser um mínimo de alimento necessário para manter um adulto saudável, enfim, em condições de vida, boas condições de vida e de trabalho.
Pois é, e esses produtos que compõem a cesta básica, eles mudam?
Não, eles são com essa, a gente faz a pesquisa com essa mesma determinação desde que ela foi, há décadas, né? Desde que ela foi estipulada dessa forma. Não tem, nesse sentido, não há alteração.
O que há alteração é só no preço mesmo, né? Lamentavelmente.
Digo assim, os itens da cesta, né?
Pois
os preços estão sempre variando.
Os preços estão sempre variando, os itens são sempre os mesmos.
Isso.
E agora acontece que a gente está conversando sobre a cesta básica, né?
Uhum.
Mas neste ano, 2019, nós também já tivemos o aumento dos preços de combustíveis e de remédios. Fernando, ajuda a gente a entender quais são os impactos desses aumentos no orçamento familiar e que parcelas da população são as mais afetadas.
Bom, como a gente, no caso, a gente faz a pesquisa da cesta básica, né, eu posso falar um pouquinho mais nesse campo mais dos alimentos, né? A gente também faz a avaliação de como a inflação vem se comportando e também notou essas variações. Mas no caso dos alimentos, né, o alimento, ele é, obviamente, um tipo de item de consumo absolutamente indispensável, né? Então, o impacto é sempre grande, principalmente para as famílias de menor renda, ou para os trabalhadores e famílias de menor renda. Por quê? Existe uma tendência, né, de se as famílias com menor renda, gastam proporcionalmente a sua renda maior do que as famílias com maior renda, né? Então, o que acontece? A gente tem mais ou menos, né, no caso da cesta do Rio de Janeiro, uma proporção de gasto em relação ao salário mínimo vigente nos últimos anos de quase 50%, né? No caso da última cesta de março para o Brasil, você tem um gasto, né, em relação ao salário mínimo líquido, aquele que já tem os descontos previdenciários, para a cesta de São Paulo ficou 55,4%, né? Ou seja, se um trabalhador ganha o salário mínimo e, considerando já o desconto previdenciário, ele gasta mais da metade dessa renda se alimentando. Então, o impacto é justamente esse, né? Há um peso muito grande no orçamento de quem tem rendas mais baixas.
É, eu perguntei, eu sei que o estudo de vocês está focado nessa questão da cesta básica e é a pauta da nossa conversa, mas assim, não se alimentar direito pode levar ao adoecimento e ao consumo de mais remédios, que também aumentaram. E o aumento do combustível, me ajuda, me corrija se eu estiver errada, Fernando, mas o aumento do combustível também tem um impacto no aumento do preço dos alimentos, não?
Sim, sim, com certeza, né? Ainda mais considerando estados ou regiões que não têm grandes produções agrícolas, né? É uma hipótese nossa também de que, né, o Rio de Janeiro ele tem pouco peso na produção de alimentos para o consumo aqui regional mesmo, no estado. Então, supomos que esse impacto também no preço dos combustíveis, como esses alimentos, esses itens são transportados por rodovia, ou no caso caminhões, e os caminhões são abastecidos por óleo diesel, principalmente um aumento do diesel vai ter um rebate, provavelmente vai ter um rebatimento, mesmo que indireto, no preço dos alimentos, né? E essa questão do combustível é importante, né, salientar e lembrar que houve uma mudança de preços aí de regulatórios da Petrobras, né, em relação ao combustível cobrado, ao preço dele que sai da refinaria. E essa mudança, a gente teve a greve dos caminhoneiros ano passado, foi uma grande demanda, né, a questão do combustível mais caro, do diesel mais caro, e só que o rebatimento acaba se diluindo para várias categorias, para os trabalhadores como um todo, por conta disso, né? O diesel acaba, diversos desses itens são transportados rodoviariamente no Brasil e... às vezes um aumento no combustível impacta, acaba tendo um transbordamento para vários itens. E no caso do Rio de Janeiro, temos essa hipótese de que, como não somos grandes produtores, inclusive dos víveres que consumimos, esse pode ser uma das explicações também.
Pois é, e aí também sei que não é a responsabilidade do Diese, mas... E, nesses casos, a gente não tem como confrontar o aumento dos alimentos, mas tentar reduzir o impacto, privilegiando, substituindo aí esses itens da cesta básica por alimentos que estejam mais baratos por conta da época, por alimentos que sejam produzidos mais perto e aí consumindo menos combustível. Em outras palavras, valorizar os pequenos produtores, né, que estão mais próximos da gente. Seria uma forma de estar reduzindo o impacto do aumento desses alimentos?
Sim, você tocou numa questão também bem importante, né, em relação a essa questão da produção e do consumo aqui no Brasil, né, a gente tem praticamente duas matrizes de produção agrícola, né, uma monocultura voltada para exportação, que é o chamado agrobusiness, agronegócio, né, chamava-se agrobusiness, agora está sendo chamado de agronegócio, e a agricultura familiar, né, que é quem produz os alimentos que a grande parte da população brasileira consome. Agora tem uma questão, às vezes complicada nessa questão da substituição. Alguns dos itens, eles até por um ponto de vista mais cultural, de tradição, são mais difíceis de serem substituídos. A gente pode pegar, por exemplo, o caso do feijão, né, que ele também teve uma variação importante, mensal, ficou quase em 8%, mas o feijão ele não tem grandes substitutos próximos no mesmo preço, né? Agora, eventualmente o trabalhador, a dona de casa, quem vai à feira, sempre eventualmente faz essa escolha ali na hora, viu? Tenta substituir na medida do possível. Mas em relação a essa valorização, né, a questão é, a gente tem aí essas duas matrizes, como eu falei, e de uma certa forma, no limite a gente substitui os itens dentro do que é dessa cesta que é produzida pela agricultura familiar no Brasil. Não haveria uma, por assim dizer, uma grande alternativa a isso para o grosso da população brasileira trabalhadora.
E alguma perspectiva de que essa alta da cesta básica, esse aumento da cesta básica continue, sendo bem redundante mesmo, né? Que a cesta básica continue aumentando?
É, pois é, a gente está, aí a gente leva um pouco para a questão da conjuntura, né? A gente está aí numa economia desaquecida, né? A gente saiu da recessão de 2015-16, mas está com uma, tem toda uma discussão se o Brasil está se recuperando, quanto tempo vai levar, e a gente, o que a gente vê pelos dados é uma economia, né, desaquecida, desemprego alto, e pelo que a gente observa aqui, isso é um repique pontual muito causado, né, muito por essas dois fatores. Primeiro, a própria questões sazonais relacionadas a alguns itens da cesta. Por exemplo, o aumento do tomate, da batata, eles são itens muito voláteis no preço, tem muitos determinantes de safra, intempéries, e a gente, no caso também, às vezes, uma mudança de cultivo, né, levando um pouco a discussão para o Brasil. No caso, até o feijão carioca, estava falando do feijão, né, feijão, mais o feijão preto que é consumido no Rio, mas o feijão carioca teve um grande aumento também no que é consumido em várias outras partes do Brasil, porque houve uma mudança de cultivo, né, reduziu-se a área de plantio, mas também houve intempéries de clima. Então, o que, que a gente vê? Se nessas condições que o Brasil está hoje, assim, desemprego alto, a economia ainda que patinando, não acreditamos que essa evolução de mais aumento ela continue. Provavelmente esse é um repique pontual e que deve, de repente, nos próximos 1-2 meses, dependendo de safras e outros itens da cesta, ele se estabilize ou até recue, né? A cesta é volátil, eventualmente, dependendo assim, desses fatores que eu mencionei.
Fernando Benfica, eu só tenho a agradecer a sua participação, as informações aqui. O Fernando Benfica é economista e é técnico do DIEESE, conversou com a gente aqui sobre o aumento da cesta básica. Uma ótima noite para você, Fernando.
Igualmente, boa noite a todos.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Hoje é dia do nosso colunista Mozart Benedito, aqui do programa Brasil de Fato, e no caos de hoje ele lembra de uma história da sua infância no interior de Minas Gerais, que nós vamos ouvir agora.
Colunistas Brasil de Fato, com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Hoje em dia aparecem novidades uma atrás da outra e a gente não se surpreende com nada. Mas no meu tempo de criança, numa cidadezinha perdida no sul de Minas, qualquer novidade que aparecia deixava a gente de boca aberta. Uma foi apresentada na venda do Zé Fernandes, onde desocupados sentados em latas de óleo ou sacos de batata esperavam o tempo passar. Aí entrou na venda o Bastião Ponte, um sujeito já com 50 anos, usado como moleque de recado por uma irmã. Reclamava muito dela, mas dessa vez estava agitado, reclamando mais e mais alto do que de costume. Olha, seu Zé, eu não aguento mais a Gioconda. É o dia inteiro, Bastião faz isso, Bastião faz aquilo. Não me dá sossego, não aguento mais. Eu quero é morrer para descansar um pouco, é o único jeito. O senhor tem um veneno aí? O vendeiro respondeu: é verdade, Bastião, tua vida é ruim mesmo. Vou te arranjar um veneno que é batata, mata mesmo. O Bastião não esperava isso. Pensou que o vendeiro ia começar com aquela conversa, ele não faz isso, e lhe dá uma boa dose de pinga. Mas em vez disso, o Zé Fernandes concordou com a sua vontade de se suicidar e até começou a procurar o veneno. Ele começou a ficar preocupado e falou com o freguês da venda: eu vou me suicidar. Também, com a vida ruim como a tua, tem que se suicidar mesmo, foi a resposta do freguês. Quando ia falar com outro freguês, o Zé Fernandes lhe mostrou o veneno no envelope escrito Sonrisal, dizendo: é um veneno novo, mata na hora. Colocou o Sonrisal em meio copo d'água e ele começou a ferver. O Bastião nunca tinha visto aquilo, um veneno que ferve no copo, e dirigiu-se para outro freguês: vou morrer, o Zé Fernandes está preparando o veneno para mim. Isso mesmo, só assim a Gioconda para de te encher o saco, foi a resposta. Foi de um em um esperando um deixa disso para falar tem razão e se mandar rápido, mas só recebeu estímulos para o suicídio. Já estava apavorado quando o Zé Fernandes chamou: ô Bastião, o veneno está pronto, você vai tomar ou não vai? E deu-se o seguinte diálogo: mas esse veneno mata mesmo? Ora, se mata. Quero até pedir para você beber depressa e colocar imediatamente o copo no balcão. Não quero que você caia morto com o copo na mão e ele quebre. Vai me dar prejuízo. Olha, seu Zé, eu estou muito nervoso mesmo. e com vontade de suicidar. Mas vamos fazer o seguinte: o senhor põe o copo numa prateleira bem alta para as crianças não alcançarem, coloca um papel em cima para não cair mosquito. Quando eu estiver mais nervoso ainda, eu venho aqui beber. Eu sou Mozart Benedito, geógrafo e contador de causos.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Rio. Rua. E cultura. A agenda da cultura popular no estado do Rio de Janeiro.
Pois é, chegou a hora da agenda para o final de semana e você aí pode ir anotando as dicas fantásticas que o nosso colunista Thales Reis traz para a gente. Muito boa noite, Thales.
Boa noite, Denise. Tudo bem?
Tudo ótimo.
É, estamos aqui com mais uma edição, né, da nossa agenda cultural, com uma sugestão para cada dia até domingo e esperamos que nossos ouvintes gostem bastante da nossa seleção aqui.
Opa, vamos lá então. Para hoje já tem?
Para hoje já tem. Hoje tem um showzaço. Tereza Cristina canta Noel Rosa às 21 horas no Teatro Net Rio. Os ingressos a partir de R$25. Então tem meia. Vale a pena, né? A Tereza Cristina, que já fez muito sucesso na turnê anterior, em que ela homenageou o Cartola. E agora ela está homenageando Noel Rosa, né? Opa. Aí ela retorna aos palcos com o projeto Tereza Canta Noel, Batuque é um Privilégio, é o nome do show. E ela canta acompanhada pelo músico Carlinhos Sete Cordas.
Opa, isso também é um privilégio, né?
É um privilégio, além do batuque, ter Tereza Cristina cantando Noel Rosa é um privilégio grandão, né?
Maravilhoso. E onde fica o teatro?
O Teatro Net Rio, peraí, eu vou procurar aqui, eu vejo aqui.
Não tem problema, a gente acha o endereço aqui, reforçando que é o Teatro Net Rio hoje, né?
Hoje, pede pro Felipe olhando aí enquanto isso. Amanhã, a nossa sugestão é grátis, 0800, é o Samba da Rezadeira, a partir das 19 horas, que acontece no Bar do Bigode, que fica na Praça da Cruz Vermelha, Denise. Fica bem na esquina da Rua Carlos Sampaio com a Rua Carlos Carvalho. É bem próximo da Praça da Cruz Vermelha. É um samba, o Samba da Rezadeira. A cada show eles homenageiam um compositor. E aí eles voltam ao Bar do Bigode. E dessa vez eles vão estar homenageando o compositor Chico Buarque. Então só vão tocar, a roda de samba inteira só vai tocar Chico Buarque. E vão ter a participação especial da cantora Monalisa Monteiro.
Opa, isso na Praça da Cruz Vermelha, né?
Na Praça da Cruz Vermelha, pertinho da Lapa, né? Aqui no centro, né? E 0800, grátis. É só chegar lá, é um espaço bem legal.
Maravilha. E aí, voltando, né, para a agenda anterior, o teatro fica na Rua Siqueira Campos, número 143, em Copacabana, que a nossa Filipa Fernanda Castro pesquisou rapidamente aqui o endereço.
Tchau, muito obrigado.
Vamos lá, sexta 0800, então, chegamos no sábado.
Chegamos no sábado. No sábado também a nossa sugestão é uma programação grátis, 0800. É o Forró de Rabeca, que acontece aqui na Rua do Mercado, no centro mesmo, bem no centro, a partir das 22 horas, no Kamikaze Restaurante Bar. É um forró bem legal também, que acontece na rua, né? Eles vão tocar muito shot, chachado, baião, coco e samba. E nos intervalos vai ter o DJ Jota. E é legal que eles estão fazendo uma campanha, estão pedindo para quem for ao forró, né? Então a gente reforça aqui para os nossos ouvintes, eles estão pedindo doação em alimentos, roupas, cobertores e fraldas para as vítimas da enchente, dessa tragédia horrível que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, que eles estão com essa campanha para arrecadar esses mantimentos e roupas para doar para as famílias que foram atingidas e tiveram que deixar suas casas.
Opa, muito bom, muito bem lembrado também. Tem várias mobilizações nesse sentido, Thales. É, inclusive ontem a gente falou aqui, e hoje antes de terminar o programa, eu vou repetir a chuva de solidariedade que está sendo mobilizada pelo Meu Rio também, né?
Exatamente.
E aí chegamos no domingo. Vamos lá, domingo, domingão.
Domingo, olha, domingo, é, Feira da Via Bas, lá em Oswaldo Cruz. É, super recomendo, assim, é incrível, a partir das 13 horas, na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz. Pode pegar o trem aqui na central e desce lá perto, caminha um pouquinho. A Feira das Viabás, ela vai retornar com a roda de samba do Marquinhos de Oswaldo Cruz, que inclusive já esteve aqui na nossa rádio dando entrevista.
Sim, falando do dia do samba, do trem do samba, né? É uma referência.
Exato. Exatamente, é uma referência de todo esse movimento cultural que defende o samba. Também é um movimento de resistência, né?
Era isso que eu ia dizer, uma referência na resistência também, né? É bom destacar isso, porque falta apoio, falta incentivo, isso. Falta financiamento, mas mesmo assim a galera resiste para manter o samba forte, né?
Exatamente. E eles vão estar recebendo convidados, né? E também vai ter muitas barraquinhas que vendem gastronomia afro-brasileira, que são produzidas pelas Chias da Portela. O evento também vai estar comemorando 96 anos da Portela, então vai ter o show também da Velha Guarda Show da Portela, e também vão estar comemorando o Dia Nacional do Choro, que aí vai estar o trombonista Marlon Sete. Então vai ser uma super festa aí nesse domingo, nossos ouvintes aí, vale a pena ir lá na Feira das Viabás, no Oswaldo Cruz. E além de tudo isso que eu falei, a abertura, quem vai estar cantando... É, na abertura vai ser a revelação, que é a Bia Aparecida, que é a filha da sambista Dorina, que vai estar se apresentando lá também.
Oi, que legal. Maravilha, programação para todos os dias e para todos os gostos, né?
Todos os gostos, né? Quem quiser ir no teatro, algo mais tranquilinho, curtir Tereza Cristina, tem o samba, tem o forró e tem a Feira da Via Bas um domingo.
Maravilha, Thales, super obrigada pelas dicas. Um bom final de semana para você e boas atividades culturais também.
Valeu, grande abraço. Tchau, tchau para vocês aí, para a equipe e para os nossos ouvintes.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Pois é, e a gente está caminhando aqui para o finalzinho do programa, mas nunca é demais lembrar, né? Que muitas famílias perderam tudo nas chuvas dos últimos dias. Vítimas e famílias desabrigadas e, enfim, perdas irrecuperáveis, mas você pode fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que ainda podem ser socorridas, né? As pessoas desabrigadas que estão precisando de roupa, que estão precisando de água, que estão precisando de alimentos. Então, o Meu Rio mapeou os pontos de coleta de doação e abrigos para os atingidos em diversos pontos da cidade. E é muito fácil, você clica no link, acha a lista e o ponto de coleta mais próximo de você. E aí nessa lista você confere o que eles estão precisando e pronto, é só ir até o local e entregar a sua doação. Enquanto a prefeitura bate cabeça, não age, é preciso que cidadãos e cidadãs solidários se unam para garantir que essas famílias recebam pelo menos o mínimo. O endereço é chuvadesolidariedade.meurio.org.br. Anotou? Chuva de Solidariedade, tudo junto, .meurio.org.br. Clica lá no link que está nessa página e aí você certamente vai encontrar um endereço perto de você com a lista do que estão precisando naquela região. Que pode ser fralda para criança, fralda para idoso, roupa, alimento, água, remédio. Enfim, cada um vai descobrir a melhor maneira de ajudar as famílias mais impactadas pelas chuvas dos últimos dias e pela omissão dos responsáveis, né, do poder público responsável.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Pois é, e aí a gente vai se despedindo então de mais uma edição do Brasil de Fato Rio de Janeiro. Lembrando que amanhã a gente está de volta com muito mais. Hoje é dia de distribuição do nosso jornal impresso. E o que você ouviu aqui e muito mais você encontra no nosso site também, brasildefato.com.br. Pode ouvir todos os dias a nossa rádio web a partir das 8 horas da manhã. O programa de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos do Peter. Uma ótima noite de quinta-feira para você e até amanhã.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.